Sejam bem-vindos a mais um episódio de Crave Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta. Mil desculpas por não ter postado por algum tempo. É uma situação que eu queria sentar para poder, com calma, explicar para vocês. Eu consegui um emprego. Yay! Bom, quando a gente consegue um novo emprego, a gente tem que focar um pouco mais em mostrar serviço e ser o melhor possível. Então eu quis focar mais no meu trabalho, porque era uma coisa que eu estava há muito tempo procurando. E eu não consegui gravar episódios assim com muita frequência, porque não sei se eu deixei isso para vocês, mas eu não sou de falar muito de mim mesma, mas vamos lá. Eu sou biomédica. E eu trabalho em um hospital, então eu tenho horários um pouco mais diferentes do que normalmente as pessoas trabalham. Então eu trabalho 12 horas seguidas às vezes, e então às vezes fica meio complicado para mim conseguir gravar e conseguir ter tempo de pesquisar. Então foi uma coisa que pegou muito para mim, porque eu estava extremamente cansada de pegar plantão de 12 horas. E consegui parar para gravar, consegui parar para estudar, porque querendo ou não, o podcast ele toma um tempo bem grande assim, porque eu faço tudo sozinha. Eu não tenho ninguém por trás, assim, é uma coisa que eu faço totalmente sozinha, foi um impulso totalmente meu. Então é uma coisa que eu me coloco de cabeça. Eu amo editar, eu amo fazer arte. Eu amo gravar o podcast, é uma coisa que eu fiquei assim apaixonada, mas só que toma muito tempo. Então, eu não queria trazer para vocês alguma coisa que não fosse boa, porque eu sei como que são as pessoas, a gente gosta de ter o melhor conteúdo possível e eu como uma pessoa que ouve muito podcast de true crime, eu procuro sempre o melhor, procuro sempre ouvir podcasts que tragam a maior tipo de informação possível. Adoro podcasts que são sobre um caso só, que eu fico assim, episódios atrás de episódios, ouvindo só de um crime. Que eu adoro essa coisa de você se inteirar, de você saber da história por trás, saber da pessoa que morreu, saber um pouco sobre a família, porque eu acho isso muito importante. Porque eu ouvi um podcast do Mamilos falando sobre isso. E uma coisa que elas não falaram, que eu achei muito importante, é que a gente tem que falar das vítimas. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que falar sobre as vítimas, a gente falar o nome delas, a gente buscar informações sobre elas, saber como elas eram antes de ocorrer um crime, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é você fazer um podcast sobre true crime, é você poder falar das vítimas. E você poder trazer um pouco de vida e um pouco de conhecimento para as pessoas. Eu acho que além da gente falar dos crimes, lógico que é a principal parte, mas eu acho muito importante a gente falar das vítimas. E é uma coisa que eu sempre trato aqui, e uma coisa que me deixa muito motivada a trazer mais episódios e poder falar sobre essas pessoas. E eu não queria trazer um conteúdo para vocês que fosse um pouco mais fraco, que não desse tanta pesquisa, porque é uma coisa que eu mesma prezo e uma coisa que eu mesma não aceitaria fazer de qualquer jeito. Então, é isso. Me desculpem, mas agora com o tempo eu vou focar mais. Eu não sei se eu vou conseguir postar toda quarta-feira, porque quarta-feira é no meio da semana. E eu, super inteligente, botei no meio da semana, sem pensar no amanhã. Então, talvez eu poste nos finais de semana. Eu não sei se vai ser sábado ou domingo. Eu ainda tô vendo isso. Qual vai ser o melhor dia para eu postar para vocês? Mas podem ficar tranquilos que eu vou voltar a trazer mais episódios para vocês e me inteirar mais e ficar mais de cabeça quando eu tiver folga de fazer as coisas do podcast. Então é isso. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. É uma coisa que eu queria trazer faz um tempo. Eu ouvi esse caso de novo da Kendall Ray. Ela é uma pessoa que faz vídeos e ela tem um podcast que é incrível. Eu sou apaixonada pelo conteúdo que ela traz. E ela traz exatamente o que eu... Na verdade, ela foi a minha inspiração para começar a fazer o podcast, porque eu vi o jeito que ela fazia e eu sentia as faltas, às vezes, disso em podcasts brasileiros. Então, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Jean Tan. Charlie Tan tinha tudo para ser o filho perfeito. Ele tinha ótimas notas na escola e era um garoto exemplar. Tinha passado numa faculdade e fazia parte do time de futebol americano na Universidade de Cornell. Charlie era conhecido por ser um garoto muito popular, um atleta que tinha diversos amigos na escola. E ele era o presidente da classe da sua escola e ninguém tinha algo de ruim para falar dele. Mas, infelizmente, não é assim que a história vai seguir, porque senão eu não estaria aqui contando de Charlie para vocês. E não, ele não é a nossa vítima do caso de hoje, como vocês podem ter visto no título do episódio. A vítima do nosso caso de hoje é Jean Tan, ou Lin Tan, o pai de Charlie. Não há muito na mídia sobre o pai de Charlie, e há uma coisa que eu já falei em diversos episódios no podcast, o quão difícil é poder falar das vítimas, e como eles existem apenas nos crimes que aconteceram com eles. Os pais de Charlie eram imigrantes chineses que saíram de seu país para dar um futuro melhor para seus filhos. Eles passaram um tempo no Canadá e depois se mudaram para os Estados Unidos com seus filhos, Jeffrey, sendo o filho mais velho, e Charlie, o mais novo. Seus filhos cresceram em uma cultura diferente e tiveram grandes oportunidades para estudar e crescer para dar orgulho para seus pais. Jeffrey não ficava muito longe de seu irmão. Ele foi o primeiro a entrar em uma faculdade e dar exemplo para seu irmão mais novo. E Charlie não foge disso. Ele era um ótimo aluno na escola, sempre muito envolvido em esportes e atividades da escola, e com isso, ao passar na faculdade, logo ingressou e se envolveu com o time de futebol americano da universidade que ele estudava. Jim tinha uma empresa de tecnologia e ele era um homem bem sucedido. Então, eles tinham uma boa vida e, consequentemente, a família Tan toda tinha. Tudo até aqui parece muito perfeito. Uma família que tinha se mudado do país para buscar uma vida melhor para seus filhos nos Estados Unidos. E mesmo com as barreiras da língua estrangeira e a diferença da cultura da China e dos Estados Unidos, a família conseguiu se manter bem, tendo uma casa, dois filhos ingressados em ótimas faculdades, onde eles com certeza iriam se tornar ótimos profissionais para darem orgulho aos seus pais, por todo o esforço que eles tiveram. Mas como eu já falei diversas vezes, por fora, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde do que ela realmente é. A família não era nada perfeita e passava por momentos muito complicados e traumatizantes dentro de casa. O que sabemos do Jim é que ele era um homem muito agressivo com sua família, principalmente com sua esposa. De acordo com informes vindo da polícia local de Pittsford, cidade onde a família até morava, houve diversas ligações para o número de emergência da casa da família. Muitas vezes era o próprio Jim que ligava para a polícia falando que sua esposa tinha agarrado seu braço e que ela tinha um arranhado. Ou que ele estava bravo demais com sua esposa ou até mesmo com seu filho mais velho, Jeffrey. Mas a maioria das vezes as ligações eram sobre Jim Tan, o quão agressivo ele era com a sua família e ele chegava a usar força física contra sua mulher e até mesmo contra seus filhos. Como já comentamos em diversos casos parecidos aqui no podcast, não irei entrar muito a fundo, mas é impossível não falar de relacionamentos abusivos e a relação dos pais e com seus filhos, e o quanto isso afeta a vida dos seus filhos para sempre. Uma vez, Charlie ligou para a polícia porque ele suspeitava que sua mulher tinha roubado papéis importantes do seu trabalho ou que ele brigou com seu filho mais velho, Jeffrey, porque ele suspeitava que, na época, o filho tinha colocado alguma coisa em sua comida. E uma coisa que é bem estranha e que vocês vão achar também é que nesse relatório de ligações da família para a polícia, Charlie não é mencionado nenhuma vez. E há uma coisa que é muito interessante, que a matéria do Democratic and Chronicle trouxe para a gente, e eu vou falar para vocês. Relatórios mostram que o pai e marido queria sempre estar no controle do seu filho mais velho, o Jeffrey. E pelo que parece, tinha uma atitude um pouco mais rebelde quando ele era adolescente, e também por sua esposa. De acordo com uma ex-namorada, um antigo treinador de Charlie, Charlie era, muito bom em manter seus sentimentos para ele mesmo. E muitos não sabiam o que se passava dentro de casa. Até que no dia 28 de janeiro de 2015, a mãe de Charlie, Quindi Tan, liga para a polícia dizendo que o marido tinha enforcado ela ao ponto que ela ficou inconsciente. E ela tinha marcas vermelhas ao redor do pescoço todo dela. Pelo que eu ouvi dizer, a ligação caiu. E quando o número de emergência liga de novo para casa, Jean aparece e atende o telefone. E fala que não era nada disso. E que a mulher dele estava um pouco alterada por uma briga que eles tiveram. E pasmem, o operador de emergência acredita no homem e não faz nada demais. Pelo que eu consegui entender e pelo que eu vi e pesquisei, era uma coisa que acontecia muitas vezes. A família Tan fez inúmeras ligações para o número de emergência. E a polícia nunca fez nada demais para tentar proteger a mulher e os filhos das ações violentas de Jean Tan. Nós que gostamos de ouvir histórias sobre true crime, estamos até que acostumados a ver situações em que a polícia nunca faz o suficiente em casos de violência doméstica, especialmente em casos como esse. Uma vez que as agressões físicas começam, eles tendem a escalar, porque o agressor começa a pegar confiança de que nada demais vai acontecer com ele. E nós já vimos inúmeras vezes que as vítimas de violência doméstica muitas vezes não ligam para a emergência. E o fato de Quinn ligar e a polícia chegou até mesmo ir até a casa dela para averiguar a situação, mas Jean estava lá, sempre para contornar a situação, e nada demais foi feito. Não há registro de nenhuma ação que a polícia fez para que a situação dentro de casa fosse um pouco mais tranquila. Foi assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 29 de janeiro de 2015, um dia depois do ocorrido, o irmão mais velho de Charlie manda uma mensagem para ele dizendo que os pais tinham tido uma briga e que o pai dele tinha batido na mãe e que ele a enforcou. E o irmão dele disse na mensagem que ele tinha que tomar alguma decisão logo e queria ser uma decisão mais importante que já fizeram na vida dele. E Charlie mais tarde afirma que ele entendeu que seu irmão queria que ele fizesse alguma coisa para intervir na situação que estava acontecendo na casa e proteger a mãe deles. Alguns dias depois, Charlie fala com sua mãe no telefone e Quindi, a mãe dos meninos, diz que acreditava que na próxima vez que houvesse alguma briga entre o casal, Jean iria matar ela. Charlie então diz para sua mãe para ela ficar na defensiva, se trancar no quarto de hóspedes da casa e tentar não fazer nada demais que irrite o pai dele. Então, ele decide que ele ia mudar a situação da sua casa uma vez por todas. Ele tenta comprar uma arma, mas como ele não era um cidadão americano, e sim canadense, ele não poderia comprar uma arma com muita facilidade. Então, ele pede para um amigo comprar uma arma para ele no seu lugar. Um amigo, claro, que compra. Por que não, não é mesmo? Charlie diz, depois, em uma carta, onde ele confessou o crime que ele cometeu, que ele sentiu o peso das ações e decisões que ele tinha tomado, mas que ele sentia que não podia voltar atrás. Eu acredito que Charlie sentiu que ele era a pessoa que iria salvar a mãe deles da mão do próprio pai. Como ele estava morando em uma outra cidade onde ele estudava, ele disse que seus amigos que ele precisava voltar para casa, e muitos desses amigos já sabiam o que acontecia dentro da casa dele, e ninguém estranhou o comportamento do garoto. Charlie até mesmo notificou seu treinador que ele precisava ir para casa devido a problemas familiares. O treinador disse apenas para o garoto que ele mandasse uma mensagem quando chegasse em casa para saber que estava tudo bem. Então, ele sai da universidade, viaja para a cidade onde seus pais moravam, em Pittsford, em Nova York, nos Estados Unidos. Somente uma pessoa sente algo diferente com Charlie, e é um amigo de infância dele. Antes de Charlie ir para casa, ele passa na casa desse amigo. E ele e a mãe dele puderam perceber o quão Charlie não estava agindo mais da mesma forma. Ele era conhecido por sempre estar sorrindo e sempre muito positivo com tudo que ele fazia. Só que dessa vez, ele estava muito para baixo. E depois que Charlie foi embora, a mãe desse amigo liga para a polícia para falar que Charlie talvez tente alguma coisa contra ele mesmo, quando ele chegar em casa, e que eles estavam preocupados com o menino. Só que assim que ele chega em casa, Charlie vai até a porta dos fundos, sobe as escadas, vai em direção do escritório do pai com a intenção na cabeça e uma arma na mão. Ele vai até o escritório, abre a porta e atira 3 vezes no seu próprio pai, o matando enquanto ele estava de costas para a porta, sentado em sua mesa. Jean não teve sequer tempo de reagir e ver quem tinha o matado, e tinha sido seu próprio filho mais novo, de apenas 20 anos de idade na época. Charlie escreveu em sua confissão que ele sabia que tinha que matar seu pai no momento que ele pegou o avião para ir para a cidade onde eles moravam. Só que a ligação da mãe de seu amigo para a polícia, eles tiveram uma checagem para ver se estava tudo bem com Charlie. A polícia vai até a casa dele e faz uma checagem. E Charlie finge que estava tudo normal com ele, mesmo que ele tinha acabado de matar seu pai. Ele fala para o policial que ele estava em casa para resolver algumas coisas e que tinha conversado com a família dele e que as coisas estavam indo bem. E que ele estava em casa para resolver alguns problemas e que tudo ficaria melhor. Então, ele vai até a mãe dele, conta o que ele fez e eles começam a arrumar seus pertences em malas para poder viajar de volta para o Canadá para fugir. Eles arrumam suas malas e eles saem com o carro da família e conseguem chegar no Canadá, onde eles compram duas passagens somente de ida para Xangai, na China. Então, eles preparam seus visas chineses e quando eles pegam seus visas, Charlie decide que ele precisa voltar para os Estados Unidos. E ele fala em sua carta que ele sabia que se ele mesmo fosse para a China com sua mãe, ela seria incriminada pelo crime que ele cometeu. E que eles não podiam deixar o irmão mais velho sozinho nos Estados Unidos sem saber de nada. Então Quint, a mãe de Charlie, depois deles dirigirem de volta para os Estados Unidos, liga para a polícia e fala que o filho dela tinha tirado em seu marido. Mas é aqui que é uma coisa que ficou comigo na cabeça quando eu ouvi falar nesse caso. Tudo isso, eles demoram 4 dias para tomar essa decisão. Enquanto isso, o corpo de Jin Chen estava ainda na mesma posição, em casa se decompondo. A polícia chega até o local e, pela ligação, Quint fala que o crime tinha acabado de acontecer. Mas assim que eles veem o estado do corpo de Jin Chen, eles sabem que eles estavam mentindo para a polícia. Outra coisa que Charlie fala para a polícia é que o pai dele ia matar a mãe dele se ele não fizesse alguma coisa. Ele sempre coloca que ele não tinha outra opção a não ser matar seu pai para que todo aquele inferno que eles viviam dentro de casa pudesse acabar. A polícia começa a perceber coisas na casa que não faziam sentido com a história que eles estavam tentando contar naquele momento. É que eles encontram fotos de passaportes recém-tirados e telefones de advogado de defesa. E é uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha, é que a mãe em nenhum momento pensa no outro filho que ela tem, e que estava também na faculdade estudando, e ela não reage de forma nenhuma. Ela não ouviu os disparos da arma, e o filho teve que contar para ela o que ele tinha feito. Tudo isso que eu acabei de contar para vocês é a versão que Charlie dá para o juiz mais para frente. De primeira, a história que eles mantêm é que o pai foi morto por seu filho no dia da ligação para a polícia e que tinha sido ele. Essa história é muito bem contada para mim. Eu ouvi inúmeros casos e esse caso me deixou com a famosa pulga atrás da orelha. Primeiro, por que a mãe dele não escutou os 3 disparos que o filho efetuou contra o próprio pai? Ela não reagiu de nenhuma forma ao que o filho tinha feito, largou tudo para fugir com seu filho. E só depois que o menino de apenas 19 anos na época decidiu que ele deveria voltar, porque ele não podia deixar seu irmão para trás, e que a polícia podia incriminar ela por tudo que tinha acontecido na casa deles. É lógico que o fato dele ter comprado a arma e ter pedido para um dos seus amigos comprar uma para ele é um fato que coloca ele como principal suspeito. Mas as ações da mãe dele me soam bem estranhas e suspeitas também. Mas isso aqui é uma coisa pessoal e é um motivo por ter decidido falar sobre esse caso. Tudo me soa tudo bem planejado e bem executado, porque todas as provas vão indicar que Charlie foi o responsável por ter planejado a morte do seu próprio pai. Mas enfim, isso aqui é a minha opinião e eu e os meus botões com as minhas teorias de suspeitar de todo mundo. Outra coisa que é interessante é que Charlie manda um e-mail para seus amigos da fraternidade em que ele participava e o título do e-mail era Showtime, ou em uma tradução livre, é Hora do Show, e que ele contou para seus amigos que ele poderia aparecer nos noticiários. No nosso caso de hoje, o que temos mais uma vez é a violência doméstica sendo dos tópicos que dominam esse caso. Juro que não é minha intenção sempre trazer casos como esse, mas o que mais acontece é que a violência que escalou para um nível que acaba entrando nos nossos famosos casos de true crime. A violência doméstica ou familiar é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial, de acordo com o site da Lei Maria da Penha. Eu acho que ter um podcast que aborda assuntos como esse é importante problematizar as situações e trazer uma informação e uma discussão sobre o que o caso traz para a gente. Uma coisa que eu ouvi muito é que as mulheres apanham de seus parceiros porque gostam de apanhar. E nós sabemos muito bem que não. Acho que nunca é o suficiente falar sobre esse assunto. E é um assunto que eu tenho uma opinião muito forte. E acho que já deu para perceber que é um assunto que eu gosto de falar. Porque nunca é demais. Então, quem é a vítima de violência doméstica passa por muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria atenção e até mesmo de seus filhos. As mulheres ficam ao lado dos seus agressores por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe, nunca para manter a violência. Então, já vamos começar com isso, porque eu acho muito importante estabelecer, por qualquer motivo que seja, nunca, e eu digo mais uma vez, nunca deve se julgar as vítimas por ficar com seus parceiros ou porque elas gostam de apanhar. O medo e o dano psicológico que as mulheres e crianças sofrem na mão de seus próprios pais ou parceiros da mãe é tão grande que eles não conseguem sair. Nós não temos que julgar as vítimas. Quem nós temos que julgar e apontar o dedo são os agressores. Eles que têm que ser julgados e não apontar o dedo para a vítima. Assim, com a mistificação da violência doméstica para mulheres, porque gostam, uma coisa que eu acho importante abordar é que a violência doméstica não escolhe raça, cor, classe social ou religião. Ela está presente em todos. Nós podemos ver que a família de Jin Tan tinha uma boa estabilidade financeira, eles tinham tudo para ser aquela família perfeita que conseguiu ganhar a vida nos Estados Unidos com muita força, mas eles não eram. Jin era um agressor e um homem que batia na sua própria esposa e abusava psicologicamente dos seus filhos. Por mais que ele seja vítima do nosso caso de hoje, não vou passar pano e nunca para agressores. Não importa qual seja o motivo por trás de uma pessoa se tornar agressiva, a violência nunca se justifica. O que deu para perceber no nosso caso de hoje é que os filhos vêm a uma situação em que eles querem proteger as mães. E esse foi o caso de Charlie. Pelo que eu consegui perceber, ele faria tudo por sua mãe e ele se viu em uma situação que ele sentiu que ele era o único que conseguiria resolver a situação. A violência sofrida por mulheres é um problema social e o público, na medida em que impacta a economia do país e absorve recursos e esforços substanciais tanto do Estado quanto do setor privado, aposentadorias precoces, pensões por morte, auxílio doença, afastamento de trabalho, consultas médicas, internações, de acordo com o terceiro artigo da Lei Maria da Penha, é de responsabilidade da família, da sociedade, do poder público assegurar que as mulheres, o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, desde 2012, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada, mesmo sem queixa da vítima, que significa que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia contra o agressor, inclusive de forma anônima. Achar que um companheiro da vítima sabe o que está fazendo é legitimar a violência num contexto cultural machista e patriarcal. Quando a violência existe em uma relação, ninguém pode se calar. Então aquela história de entre briga de marido e mulher não se mete a colher é mentira. A gente tem que meter todos os talheres possíveis quando se trata de violência doméstica. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, em 2013, o Brasil já ocupava o quinto lugar no ranking de 83 países onde já se matavam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. E em quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Além disso, uma pesquisa do Data Senado revelou que uma em cada cinco brasileiras assumiram que já foram vítimas de violência doméstica e familiar provocada por um homem. Os resultados da Fundação Perseu Abramo, com base num estudo realizado em 2010, também reforçam esses dados. Para se ter uma ideia, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas agressivamente. Outra confirmação da frequente violência de gênero é o ciclo que se estabelece, e eu constantemente repito, o um aumento da tensão, ato de violência e a fase da lua de mel. Nessas três fases, a mulher sofre vários tipos de violência: física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, que podem ser praticadas de maneira isolada ou não. Tanto a proteção das vítimas quanto a punição desses agressores são importantes para o combate da violência. Mas isso não é o suficiente, principalmente porque a violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre com frequência em todos os estados sociais, obedecendo uma lógica de agressões em que são mapeadas um ciclo de violência. Daí surge a necessidade também das ações sequenciadas para o enfrentamento de violência de gênero, tais como inserir essa discussão nos currículos escolares de maneira multidisciplinar, criar políticas públicas com medidas integradas e prevenção, promover pesquisas para gerar estatísticas e possibilitar uma sistematização do sistema em âmbito nacional, realizar campanhas educativas para a sociedade em geral e difundir a Lei Maria da Penha e outros instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. Todas as informações eu tirei do site da Lei Maria da Penha. E as mulheres devem procurar, em primeiro lugar, um centro de referência de atendimento à mulher em sua cidade. Lá, elas podem buscar orientações para entender melhor a situação em que estão passando, obter informações sobre a Lei Maria da Penha e, com isso, romper o ciclo de violência. Dessa forma, as mulheres vão se empoderar e decidir o melhor momento para fazer a denúncia. Nos locais em que não existe esse tipo de associação, é possível acionar o Ligue 180, um serviço disponibilizado pelo governo federal que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por meio desse canal, a mulher pode saber onde existe um centro de referência de atendimento à mulher ou uma delegacia especializada no atendimento de mulheres, bem como conseguir outras informações que precisar. É possível também se dirigir diretamente a uma delegacia de atendimento especializado a mulheres, sobretudo se a mulher estiver sob ameaça ou sofrendo violência física. Todos esses passos são importantes para que a vítima de violência de gênero se sinta protegida. Quando uma mulher revela as agressões que ela sofre, ela dá um passo importante para a quebra desse ciclo. Essa atitude muitas vezes é muito difícil, mas ajuda a diminuir o seu isolamento e solidão. Por isso, deve ser apoiada e incentivada. O primeiro passo para o acolhimento de mulheres em situações de violência é dar o crédito em seus relatos. Mensagens positivas, palavras de apoio vão dar a segurança e melhora a autoestima da vítima, podendo ser preciosas para encorajá-las nessa situação. Você não está sozinha. Eu me preocupo com você e juntas vamos buscar uma segurança e bem-estar. Eu acredito em você. A sua vida é importante para nós. Nenhuma a menos. O que devemos fazer? Como posso te ajudar? Essas são palavras que podem ajudar muito uma pessoa que sofre violência doméstica. Com a Lei Maria da Penha, não é preciso que mais mulheres sofram caladas por anos. Eu sempre gosto de problematizar os problemas que eu trago no podcast, porque eu acredito que seja sobre isso gostar de ouvir histórias sobre true crime. Eu ouvi o podcast Mamilos, que tem um episódio sobre o porquê das pessoas gostam de ouvir histórias sobre crimes reais, e uma coisa que eu acho que não foi abordada é a ascensão de assuntos como esse. A gente sempre consegue falar sobre outros problemas por trás de crimes que a gente escuta. Muitos por aí gostam de dar detalhes mórbidos e ficar focado nos acusados ao invés de olhar para as vítimas e o problema que envolve o crime, e uma forma equivocada de ouvir true crime. Eu acredito que seja muito mais sobre dar uma plataforma às vítimas e nos problemas que envolvem, não só dos problemas psicológicos. É um assunto que antes não era falado abertamente, mas hoje em dia a gente pode se abrir e falar sobre ele de forma mais aberta. Também temos que falar de violência contra as mulheres, contra crianças, a porcentagem assustadora de jovens infratores, entre outras coisas. Eu acho muito importante a gente trazer para os ouvintes e problematizar os comportamentos que levam ao crime e não somente analisar o acusado. E eu acho que é isso que é gostar de ouvir histórias sobre true crime. Acho que é isso que me motiva a ouvir e a fazer um podcast sobre isso. Muitas pessoas já me perguntaram por que eu gosto disso. E se eu não tenho medo? E é lógico que eu tenho medo. São histórias de pessoas reais, em situações reais. Mas a gente precisa ouvir mais sobre essas histórias para a gente se manter mais alerta com situações à nossa volta. Olhar o comportamento alheio. Saber o que o outro está fazendo. Se é certo ou se é errado aquele comportamento. é trazer o problema como feminicídio, violência contra as mulheres, crianças, negligência, comportamentos padrões que levam o ser humano a cometer uma atrocidade como essa. Com isso tudo que eu contei para vocês, Charlie Tan foi acusado de homicídio de segundo grau, que seria o nosso homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, devido à história que ele e a sua mãe contaram de que houve uma briga entre pai e filho, em que Charlie não viu outra saída a não ser matar o próprio pai para proteger sua mãe. A mãe de Charlie não foi acusada de nada, somente o filho foi acusado e poderia levar 25 anos, até mesmo prisão perpétua, pelo homicídio de Tan. Uma coisa que é dita no episódio da série Dateline Unforgettable é que uma amiga de Charlie criou uma arrecadação para ajudar ele nas despesas com seus advogados e tudo mais. Eles conseguiram arrecadar mais de 50 mil dólares para ele. E é uma coisa que me deixou bem chocada sobre esse caso. Ninguém esperava que Charlie pudesse fazer uma coisa dessas. Todo mundo sempre ficou muito do lado dele e sempre falaram que ele era uma pessoa muito legal, mais legal que eles já puderam conhecer, e que ele faria tudo por sua família e por seus amigos. Todos acreditavam que ele não teria sido responsável pelo crime, e sim que ele estava ajudando outra pessoa, levando a culpa do assassinato do pai. Outra coisa que foi abordada é que Charlie nunca teria se metido nas brigas entre os pais. E essa é a primeira vez que ele teria agido contra seu pai, comprando uma arma e matando ele, depois do pai enforcar a mãe até ela desmaiar. Então, anos após, Charlie foi julgado. E a equipe de acusação tinha um caso muito difícil contra Charlie, porque a comunidade em si não acreditava que ele pudesse ter feito alguma coisa. Ele tinha amigos e um número grande de pessoas que o apoiavam, que achavam um absurdo ter que acusar um menino e querer prender ele somente por ter defendido a sua própria mãe. E a acusação tinha que provar que não foi um homicídio justificável e que Charlie tinha a intenção de matar o pai antes dele chegar em casa. Porque querendo acreditar na versão que ele conta, é impossível não pensar que Charlie foi com esse pensamento, a partir do momento que ele pede para um amigo comprar uma arma para ele. O amigo comprou a arma em um mercado Walmart, disse para os investigadores que ele não sabia que Charlie iria fazer isso. Ele disse que Charlie tinha dito que ele queria caçar com sua família e lhe pediu ajuda desse amigo, que não viu sendo nada demais comprar uma arma para seu amigo. Pois é, nada demais comprar uma arma para um amigo, né? E é uma coisa que a acusação conseguiu mostrar, porque é inevitável pensar o porquê ele iria comprar uma arma antes mesmo de chegar em casa para brigar com seu pai. E não era uma arma pequena que ele comprou. Eu não entendo de armas, mas para vocês terem uma noção, a arma seria como se fosse uma espingarda pelo tamanho. Charlie, como eu falei para vocês no começo, era um cidadão canadense. Ele teria que esperar um tempo para poder ter aprovação para comprar uma arma. Ele não teria todo esse tempo do mundo, e é quando ele decide mentir para seu amigo e fazer ele comprar uma arma para ele. Outra coisa que a acusação trouxe para o júri foi que ele não tinha indícios nenhum dentro de casa que havia tido uma briga entre os dois, ou até mesmo entre Jim e Quinn naquela tarde, quando aconteceu o assassinato do pai de Charlie, o que derruba a versão dele, de que foi no calor da emoção da briga que ele teria pego a arma e atirado em seu pai. E a teoria da acusação é que Jim Tan estava em casa, no escritório, respondendo e-mails quando seu filho teria chegado, depois de viajar até a casa, e que Charlie teria entrado em casa, atirado em Jim 3 vezes, uma no peito e 2 na cabeça, como se fosse em forma de execução. Enquanto isso, a defesa já tinha, para ajudar, o apoio da comunidade em geral. E o que mais me intriga nesse caso é que ninguém ficou do lado da vítima no nosso caso de hoje. Ninguém, nem mesmo a família dele, queria ficar do lado dele no julgamento. Todos ficaram do lado de Charlie Tan. Ainda mais pela história de que o pai dele era um agressor e que o filho teria feito isso para proteger sua mãe. Lembrando que aqui no podcast, violência doméstica é um assunto muito sério e eu trato com um cuidado maior do mundo. Mas temos que lembrar que ninguém merece ser assassinado, mesmo que a nossa vítima de hoje não seja uma das melhores pessoas do mundo. Uma outra coisa sobre Jim, que não o ajudou no tribunal, foi que diversas pessoas que trabalhavam com ele falavam dos abusos que ele sofria dentro da empresa com ele, que ele praticava bullying, e que ele agia como uma criança no escritório, fazendo com que a imagem de uma pessoa péssima estava se formando para os jurados. Mas vocês devem estar pensando com essa estratégia que eles usariam para defender Charlie, mas não foi. Os advogados de defesa queriam usar uma tática diferente, na qual eles falavam que eles concordavam com que Charlie e sua mãe mentiram, que eles disseram para a polícia que o assassinato de Jim Tan aconteceu dias depois de que o fato realmente aconteceu. E quem teria matado realmente Jim Tan seria a mãe de Charlie. A defesa argumentou que quem teria um real motivo para matar Jim Tan seria ela, e que ela teria motivos para fazer isso mais do que o filho, mas que Charlie teria assumido a culpa do assassinato para proteger a mãe de ser presa. Porém, não há evidências de que ela tenha feito isso. As impressões digitais que estavam na bala e na arma eram de Charlie Tan. O advogado de defesa chega a dizer que isso não exemplifica que ele matou de fato, mas que ele tinha somente carregado a arma com munição e que a mãe tinha feito trabalho sujo. E uma das coisas que o episódio sobre o caso traz é que explicaria o porquê Charlie mandou aquele e-mail para os amigos antes de chegar em casa, dizendo que provavelmente ele iria aparecer nos noticiários e que a verdade um dia viria à tona. Esse foi o argumento final dos advogados de defesa do caso, o que deixou com certeza o time de acusações bem revoltados com a virada na cabeça do corpo de jurados. Enquanto isso, o promotor de justiça foi dar seu argumento final. Ele se equivocou bastante e chegou a pegar a arma do crime e ir até os jurados e falar das impressões digitais que comprovavam que Charlie tinha sido o único indivíduo que mexeu na arma, o que fez com que ele levasse uma bronca do juiz por ter sido tão agressivo. Com isso, a defesa fez o que eles queriam: pegar o time de acusação totalmente desprevenido em relação a qual seria a defesa deles. Depois de uma semana de testemunhos dos dois lados, o júri iria deliberar sobre o caso. O mais importante sobre o episódio que eu assisti sobre o caso de hoje é que eles chegaram a entrevistar uma das juradas do caso, e ela disse que foi uma confusão depois do argumento da defesa de que Queen Tan seria a real assassina de Jim Tan. Jurados ficaram muito confusos e no final foram 8 jurados que achavam que ele era o culpado pelo fato das impressões digitais dele estarem na arma, enquanto 4 achavam que ele era inocente. Vocês sabem que nos Estados Unidos o júri tem que ser unânime, então o juiz determinou que seria uma anulação do julgamento devido à discrepância da decisão dos jurados. E então é quando o caso vira de ponta cabeça e vai deixar muitas pessoas chocadas. O juiz chamou para uma audiência para falar da petição do advogado de defesa que fizeram para que não houvesse mais um caso devido à falta de evidências. O juiz começou falando sobre que não tinha provas suficientes de que Charlie tinha sido realmente quem atirou em Jim Tan e que as impressões digitais estavam somente na bala em que estava no escritório onde a vítima do caso de hoje foi morta, e que isso não indicava que ele realmente tinha sido a pessoa que atirou em Jim Tan. E é quando o juiz decide que não haveria outro julgamento com a acusação de homicídio culposo sobre Charlie, fazendo com que fosse anulada a acusação. Isso mesmo, foi anulada a acusação contra Charlie Tan. E com isso, Charlie foi mandado embora para casa, ainda com sua reputação intacta, sendo ainda visto como um garoto de ouro que tinha matado seu pai porque ele era abusivo. Jim Tan fez muitos inimigos e pessoas que não gostavam dele durante sua vida. Então, não foi uma surpresa muito grande quando o juiz tomou essa decisão. Mas mesmo assim, eu fiquei chocada que mesmo com as impressões digitais na bala que estavam na cena do crime, ele não foi acusado de nada. O juiz determinou que não havia provas concretas o suficientes para comprovar que Charlie tinha sido realmente o responsável por matar seu próprio pai. Mais tarde, Charlie Tan foi considerado culpado por comprar uma arma que levou ao assassinato de Jim Tan por um tribunal federal nos Estados Unidos. Ele recebeu uma sentença de 20 anos de cadeia pela compra da arma pelo assassinato de seu pai, o que fez com que Charlie escrevesse uma carta de 5 páginas para o juiz federal, lutando para que sua sentença fosse reduzida. Nessa carta, ele escreve que o juiz deve se perguntar como ele foi parar nessa situação, que tipo de lição ele aprendeu e que tipo de oportunidade ele poderia ter se fosse solto. Nessa carta, ele escreve quão arrependido ele sente de não ter procurado ajuda ao invés de matar seu pai, e que o sentimento principal naquele momento foi o medo de que o pai poderia matar a mãe dele. Nessa carta, ele conta que eles chamaram a polícia quando havia briga física. Os policiais falavam para Jim Tan deixar a casa por alguns dias, o que ele fazia, mas Charlie disse que ele desligava todos os utensílios da casa para que eles não pudessem usar nada sem a sua ausência. Ele fala na carta que a partir da sexta série, o pai dele começou a abusar da mãe dele fisicamente. enforcando, batendo nela e puxando seu cabelo. Que o abuso piorou com o passar do tempo e que ele chegou no ensino médio, o irmão mais velho não estava mais na cidade para proteger sua mãe e ele expressa que foi quando ele sentiu que a responsabilidade de proteger a mãe era dele. Ele fala que a mãe nunca expressou que naquele final de ano era o último ano dela ou algo do tipo, mas ela expressou várias vezes o medo que ela tinha de seu marido e que ela tinha medo que ele pudesse mesmo chegar a matar ela. Em e-mails trocados entre Charlie e Jim Tan, o pai chega a descrever em um dos e-mails dizendo que ele queria matar a mãe deles. Ele disse que achava que era bom o pai dele expressar o que ele estava se sentindo do que agir com violência. E ele muitas vezes chegou a pensar que o pai dele não chegaria realmente a matar a mãe dele, porque ele não era um homem muito prático e com a visão de negócios. Então ele não chegaria a fazer uma coisa tão irracional desse tipo. Só que na noite do dia 28 de janeiro de 2015, foi quando Queen Tan liga para Charlie e conta que o pai dele tinha enforcado ela até que ela perdesse a consciência e ela tinha marcas vermelhas por todo o pescoço dela, que ela achava que ela iria morrer e acreditava que na próxima vez ele iria matar ela. Tan fala que ele disse para o pai que ele não poderia encostar o dedo na mãe dele. E que Jim surtou e disse que ele deveria cuidar dos problemas dele e não se meter na relação dos pais. E que se ela enchesse demais o saco dele de novo, ele iria matar ela. Então ele descreve nessa carta que ele não pensou direito e agiu de forma rápida. E tudo o que ele sabia era que a mãe é uma mulher indefesa, que ele ficava falando para ele que ela iria morrer nas mãos do próprio marido, para o filho, e até que ele sentiu que ele não tinha outra opção a não ser matar o pai dele para proteger a mãe. Ele admite que matou o pai dele e fez com que ele acabasse machucando os sentimentos de sua mãe. Ele fala que a mãe se sacrificou por 20 anos na sua vida para que eles pudessem ter a melhor oportunidade na vida, e que ele jogou todo o esforço dela no lixo quando ele comprou uma arma e matou o Jim. Que se ele tivesse a chance de conversar com seu eu do passado, ele teria dito que precisava respirar e que ele não estava sozinho, e que ele tinha um futuro brilhante pela frente, e que ele estragou tudo com o caminho que ele tomou, que ele só machucaria os outros. Ele comenta de seu irmão e que ele foi obrigado a ir para o Colorado, distante de sua família, e que talvez o irmão mais velho nunca vai o perdoar pelo que ele fez. Charlie termina a carta dizendo que nos 2 anos em que ele ficou preso, ficou claro que ele e o seu futuro tinha que trabalhar com jovens que ele sonhava em abrir um local para adolescentes que saíram da escola para participar de atividades relacionadas à parte acadêmica e esportes. Ensinar sobre disciplina e sobre o balanceamento entre sonhar alto e principalmente em relação a esportes e ao mesmo tempo incentivar esses jovens a buscar sempre educação. Charlie termina a carta dizendo que era tudo que ele precisava, era uma oportunidade para fazer tudo isso. Uma coisa que eu particularmente senti falta foi em que em nenhum momento ele fala que ele se arrepende de ter matado o pai dele ou que ele se arrepende de tudo que ele fez. Ele fala que ele sente muito pelo seu irmão e por sua mãe, mas ele não fala sobre seu próprio pai na carta. Ele fala muito sobre ele mesmo e sobre o que ele poderia fazer para que ele pudesse sair da cadeia, mas em nenhum momento Charlie se mostra arrependido de ter matado seu pai. O que a carta mostra que é mais um arrependimento por ter estragado a própria vida do que o mais importante, que eu acredito que seja e que o juiz espera, é que ele mostrasse arrependimento por ter tirado a vida de seu próprio pai. E com isso, o pedido de redução de pena que ele deve cumprir foi negado. Até o momento que eu fiz a pesquisa desse caso, Charlie continua preso. E a data da sua previsão para ser liberado da prisão é em 2038. O pedido de pena reduzida foi negado porque ele não apresentava evidências suficientes para provar a violência na casa dele, e que não tiveram provas substanciais para comprovar que o pai dele ameaçava a vida da mãe para que ele tivesse comprado a arma e matado seu pai. Enquanto isso, a mãe de Charlie assumiu a empresa de seu marido junto com seu filho mais velho, enquanto Charlie continua servindo seus 20 anos de cadeia por comprar uma arma ilegal que levou ao assassinato de seu pai. Eu geralmente gosto de buscar instituições de caridade ou doações para famílias da vítima, porque eu acredito que seja um bom jeito de homenagear as vítimas e trazer algo de bom relacionado a casos trágicos como o de hoje. Mas no nosso caso de hoje, ele é um pouco diferente. E eu decidi nem pesquisar sobre algum jeito de homenagear Jim Tan, porque ele é um abusador. Então, ao invés de homenagear a nossa vítima de hoje, eu queria deixar com vocês a instituição de casa de Isabel mais uma vez. E elas têm o objetivo de trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar e distribuir gratuitamente benefícios para pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso. Também existe proteção de redução de danos e riscos de casos de uso de droga. Eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada. Acho que trazer essas histórias para o público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação para os que precisam de mais ajuda. Então, gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel, para quem tiver interesse no ar ou fazer algo sobre a luta delas, e está na descrição do episódio. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu ouvi esse caso numa das criadoras de youtuber que eu mais gosto, que é o canal da Kendall Ray, e eu acabei escutando esse caso e fiquei morrendo de vontade de escrever e saber mais sobre esse caso. Espero que esse episódio tenha sido um bom episódio para voltar com o podcast, e mais uma vez me perdoem por não ter postado por um tempo. Como cheguei a comentar no começo do episódio, eu comecei a trabalhar e com um novo emprego, e eu tenho que focar nisso também. Por mais que eu ame fazer podcast, as contas não se pagam sozinho. Então, por isso que eu dei uma sumida, mas agora que eu estou me acostumando com a minha rotina, fica mais fácil de fazer as pesquisas do podcast e gravar e editar, entre outras coisas. Obrigada a todos que escutam o podcast, isso me deixa muito feliz e motiva a continuar fazendo isso. Temos nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter, é @cravoscrimescome. E se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E nós temos um link de solicitação de casos. Por enquanto, eu ainda estou fazendo casos que me dão vontade ou casos que eu vejo que vão ser legais, que tem um conteúdo bacana para trazer para vocês, mas o link de solicitação de casos está sempre aberto. Então, mais uma vez, obrigada a todos que escutaram. O podcast está chegando a 1000 reproduções, o que é uma doideira. Eu não sei nem o que dizer, mas eu queria dizer muito obrigada a todos que escutam. É uma loucura que ele já tenha 1000 reproduções, sendo que está no começo ainda. Mas eu agradeço de coração a todos que escutam. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.